Audiobook grátis apresenta. Sei, três vezes sei que há muitas visões dessas nas páginas que lá ficam. Ulisses confessa aos sinuos que lhe é enfadonho contar as mesmas coisas. Também a mim. Sou, porém, obrigado a elas, porque sem elas a nossa Flora seria menos Flora, seria outra pessoa que não conheci. Conheci esta, com as suas obsessões ou como quer que lhes chames. Nem por isso, nem ainda porque houvesse colhido algum abatimento e nervos, deixava Flora de enfeitar muito, de se fazer mais linda, e ter mais de um namorado incógnito, que suspirava por ela. Não faltava quem a admirasse de passagem, e fosse vê-la, quando menos, no banco verde, à porta do jardim, ao pé da irmã de Aires. Pode ser que conhecesse algum, Gouveia, por exemplo, em verdade, era como se os não visse. Um deles valia mais que todos pela carruagem, vírgula, tirada por uma bela parelha de cavalos, vírgula, capitalista do bairro. A casa dele era um palacete, os móveis feitos na Europa, estilo império, aparelhos de Sèvres e de prata, tapetes de Esmirna, e uma vasta camará com dois leitos, um de solteiro, outro de casados. O segundo esperava a esposa. A esposa de ser esta, pensou ele um dia, ao ver Flora. Era maduro, trazia o rosto batido dos ventos da vida, a despeito das muitas águas de toucador tal corpo faltava prumo, e as maneiras não tinham graça nem naturalidade. Era o nobrega, aquele da nota de 2.000 réis, nota fecunda, que deitou de si muitas outras, mais de 2.000 contos de réis. Para as notas recentes, a avó perdia-se na noite dos tempos. Agora os tempos eram claros, a manhã doce e pura. Quando viu a moça, e fez a reflexão que lá fica, estranhou-se a si próprio. Vira outras damas, e mais de uma com escritos nos olhos, dizendo-lhe o vazio do coração. Esta era a primeira que veramente lhe prendeu a vontade e lhe deteve o pensamento. Tornou a vê-la a gente vizinha, notou porventura a frequência recente do capitalista. Enfim, nobrega acabou por se fazer entrado na casa de Dona Rita, com desgosto dos seus habituados, que assim se viam esquecidos do anfitrião. Nobrega, entretanto, dera ordens bastantes para que fossem todos servidos e agasalhados, como se ele estivesse presente. A ausência não lhe faria perder as loas dos amigos. Ao contrário, os servos podiam dar testemunho do que todos eles pensavam do grande homem. Tal era o nome que lhe aplicara o secretário particular, e pegou. Nobrega sabia pouca ortografia, nenhuma sintaxe, lições úteis, de certo, mas que não valiam a moral, e a moral, diziam todos, acompanhando o secretário, era o seu principal e maior mérito. O fiel escriba acrescentava, que sendo preciso despir a camisa e dar a um mendigo, Nobrega faria, ainda que a camisa fosse bordada. Agora mesmo, este amor era, ao cabo, um movimento de caridade. Em pouco tempo, aquele gosto de relance passou à grande paixão, tão grande que ele não a pôde conter, e resolveu confessá-la. Hesitou se o faria apropriar a moça ou a dona da casa. Não tinha ânimo para uma nem outra. Uma carta supria tudo, mas a carta pedia língua, calor e respeito. Se, ao menos, o gesto de Flora lhe dissesse alguma coisa, ainda que pouca, vá à carta seria então uma resposta. Mas não lhe dizia nada o gesto da moça. Era só cortês e gracioso, não ia além dessas duas expressões. Dona Rita percebeu a inclinação de Nobrega e achou que era a melhor solução da vida para a hospede. Todas as incertezas, angustias e melancolias vinham a acabar nos braços de um ricaço, estimado, respeitado, dentro de um palacete com uma carruagem às ordens. Ela mesma punha em relevo este prêmio grande da Loteria de Espanha. Enfim, o secretário de Nobrega redigiu com a melhor linguagem que possuía uma carta em que o capitalista pedia a Dona Rita o favor de consultar a moça amada. Não escreva palavrinhas doces, recomendou ele ao secretário. Gosto dessa moça com um sentimento de proteção, antes que outra coisa. Não é carta de namorado. Estilo grave. Uma carta seca, concluiu o secretário. Totalmente seca, não, emendou Nobrega, uma carta lisonjeira, sem esquecer que não sou criança. Assim se cumpriu. E a cumprir-se demais, Nobrega achou que o estilo podia ser um tanto ameno, não fazia mal por duas ou três palavras apropriadas ao objeto, beleza, coração, sentimento. Assim se cumpriu finalmente, e a carta foi levada ao seu destino. Dona Rita ficou contentíssima. justamente o que ela queria. Tinha o plano feito de concluir, por ato seu, uma história melancólica, a que daria, por derradeira página, conclusão deslumbrante. Não pensou em dizer o primeiro ao irmão, pela razão de querer que ele recebesse a notícia completa, tudo feito e acabado. Releu a carta, dispôs-se a ir logo, mas a pessoas para quem o adágio que diz que o melhor da festa é esperar por ela, resume todo o prazer da vida. Dona Rita tinha essa opinião. Todavia, entendeu que tais cartas não são das que se guardam largo tempo, nem aliás das que se comunicam sem cautela. Esperou 24 horas. Na manhã seguinte, depois de almoçadas, leu a carta à moça. O natural é que Flora ficasse espantada. Ficou, mas não tardou que risse, de um riso franco e sonoro, como ainda não rir em Andaraí. Dona Rita ficou espantadíssima. Supunha que, não a pessoa, mas as vantagens e circunstâncias pleiteassem a favor do candidato. Esquecia os seus cabelos entregues à sepultura do marido. Deu conselhos à moça, pôs em relevo a posição do pretendente, o presente e o futuro, a situação esplendida que lhe dava este casamento, e por fim as qualidades morais de Nobrega. A moça escutou calada, e acabou rindo outra vez. A senhora sabe se serei feliz? Perguntou. Creio que sim agora, o futuro é que confirmará ou não. Esperemos que o futuro chegue, conquanto me pareça muito demorado. Não nego as qualidades daquele homem, parece bom, e trata-me bem, mas eu não quero casar, Dona Rita. Realmente, a idade. Mas nem, ao menos, quer pensar alguns dias. Está pensado. Dona Rita ainda esperou um dia. A resposta negativa, dado que Flora viesse a mudar de opinião, podia ser uma desgraça para esta. Uso os próprios termos dela, consigo, _ grande desgraça, posição esplendida, sentimento profundo. Dona Rita ia aos extremos, diante daquele rico homem dos últimos anos do século.